O título da mensagem de hoje é O Deus que Cuida. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth e nós vamos ler o capítulo 2. Ruth, capítulo 2. Eu vou ler na NAA, você me acompanha aí na projeção ou na sua Bíblia, na sua versão. Diz assim a palavra do Senhor: Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Ela se foi ao campo e apanhava espiga atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? O servo respondeu: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moab. Ela me pediu para que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim, ela veio e ficou aqui desde manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você precisa ir colher em outro, não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, que sou uma estrangeira? Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração dessa sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. E ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu essa ordem aos seus servos: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes. Não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela as apanhe e não a repreendam. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até a tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, disse: Ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. Noutro campo, poderiam maltratar você. Assim, Ruth ficou na companhia das servas de Boaz a apanhar espigas até que a colheita da cevada e do trigo acabou, e continuou morando com a sua sogra. Amém? O texto é longo, mas a história é relativamente simples. Hoje nós damos continuidade à minissérie sobre a família, que nós começamos domingo passado com o pastor André, e o nome da nossa minissérie baseada no livro de Ruth é Redenção Familiar. Semana passada, o pastor André falou sobre o capítulo 1 de Ruth, sobre a saga da família. E nós vimos na semana passada Elimeleque saindo da sua terra de Belém com a sua família, Noemi, a sua esposa e seus dois filhos, Malon e Quilion, por causa da fome que existia lá em Belém. E ele foi para a terra de Moab. Aconteceu que todos os homens da história morreram. Elimeleque, Malon e Quilion morreram. E ficaram só as mulheres. Só que naquela época, quem era o provedor e o detentor de todos os direitos era o homem. As mulheres não tinham direitos. Então, as três mulheres se viram sozinhas, sem alguém para protegê-las. Até que então, Noemi, sabendo que a fome em Belém havia cessado, resolveu voltar. E as suas duas noras resolveram ir com ela, Orfa e Ruth. Só que Noemi falou: olha, não vão comigo que vocês não têm futuro lá. Vocês não têm marido, eu não tenho marido, então é melhor que vocês voltem para a casa das suas mães e fiquem com elas e se casem de novo. Só que elas não queriam, elas queriam ir. Mas Noemi conseguiu convencer a Orfa a voltar para sua casa, mas Ruth não. Ruth, ela não conseguiu convencer. Então, Ruth voltou, foi com ela para Belém. E nesse retorno a Belém, cheio de amargura, Noemi, cujo nome quer dizer deleite ou prazer, saiu da casa do pão, Belém, com Elimeleque, seu marido, que significa meu Deus é rei, e retornou sem eles, sem Malon, que significa doente, e sem Quilion, que significa fraco. Então essa família, que era abençoada em Belém, saiu de Belém, foi para Moab e voltou arrasada, tanto que Noemi disse que gostaria de ser chamada de Mara, de amarga, e não mais de deleite ou prazer, que era o seu nome. A história do capítulo 2 é relativamente simples. Ruth e Noemi estão em Belém e precisam comer, certo? Então, Ruth vai gastar um dia trabalhando num campo, colhendo espigas, de um homem, no campo de um homem chamado Boaz. Boaz fica impressionado com Ruth, favorece Ruth e cuida dela. Ruth volta para casa, feliz e abastecida de comida. Noemi fica impressionada com isso. E esse é o resumo da ópera da história de hoje. Simples assim. Só que essa história tem detalhes que nos ajudam a pensar como Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, mesmo quando nós não conseguimos enxergar o cuidado dele. E para entender um pouco desse cuidado, nós vamos pegar os três personagens principais desse segundo ponto da história, Noemi, Ruth e Boaz, e vamos entender o cuidado de Deus na vida de cada um deles. Noemi, que mesmo paralisada pela dor, recebe o cuidado de Deus. Ruth, que vai à luta E mesmo sem perceber, recebe também o cuidado divino. E Boaz, que é usado por Deus para cuidar de uma família que não era a sua, mas que viria a ser. Então nós vamos começar por Noemi. E Noemi vai da amargura à esperança. O capítulo 2 começa com uma informação importante, mas que passa desapercebido por Noemi. Começa no versículo 1, diz assim: Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Começa assim o capítulo. Mas Noemi está tão desolada, tão amargurada, que ela não raciocina direito. Parece que ela está paralisada. Se imagine no lugar dela. Você volta para casa, depois de cerca de 10 anos, e você está numa situação tão difícil que lhe falta o básico. E você sabe que você tem um parente que está bem financeiramente, que é um homem bom, e você simplesmente não vai procurá-lo. Você não vai procurar sua família. Olha só, Noemi está tão amargurada e tão fechada dentro da sua dor e do seu problema que ela não vai procurar Boaz. Ela simplesmente se fecha na sua dor. O Sayão usa uma... Luiz Sayão, ele usa uma ilustração que eu achei muito interessante. Ele fala assim: olha, Noemi podia ter chegado e falado: ô, Boaz, estava passando por aqui, há quanto tempo não lhe vejo. Trouxe lá uma mexerica de Moab para você experimentar, vai que é diferente das daqui. Mas falando nisso, estou precisando aí de uma ajuda. A gente faria algo do tipo, né? Bate lá na porta do parente e fala assim: ô, meu café acabou. Aproveitando que meu pó de café acabou, meu açúcar também, meu sal, meu... né? Poxa vida. Mas ela não foi procurar ajuda. E não faz o menor sentido. Ela não foi pedir ajuda. E no versículo 2, parece que Noemi continua anestesiada, porque Ruth chega para ela e fala assim: olha, deixe-me ir ao campo, apanhar algumas espigas, para a gente ter o que comer. E sabe o que Noemi faz? Noemi fala assim: ah, tá bom, minha filha, vai. Espera aí, gente. Até onde a gente sabe, Noemi não era tão idosa assim, não era convalescente, ela não fez sequer uma menção de ir junto com Ruth, nem para falar assim: ô, Ruth, espera aí que eu vou com você, porque nós duas vamos conseguir mais coisa. Ela não, ela simplesmente: ah, tá bom, minha filha, vai. Ela está tão anestesiada, tão fechada na sua dor, que ela não reage. Noemi não reage. Ela está tão devastada pela sua amargura que ela não consegue raciocinar direito. Parece que seus olhos estão fechados e ela não consegue enxergar ao seu redor por conta da sua dor. Tudo que ela enxerga é a sua dor. Tudo que ela sente é a sua dor. E muitas vezes isso acontece dentro da nossa família e muitas vezes pode ter acontecido com você. Diante das dificuldades da vida, da dor da perda, da amargura, da desilusão, muitas vezes nós fechamos os nossos olhos e deixamos de acreditar no cuidado de Deus, como se a gente fosse abandonado por Ele à nossa própria sorte. A dor, muitas vezes, nos cega. E Ruth sai para trabalhar. E Noemi fica em casa. Noemi fica em casa. Mas, meus queridos, como ela, muitas vezes nós não enxergamos o cuidado de Deus. Mas não é porque nós não enxergamos esse cuidado que quer dizer que Deus não está agindo, muito pelo contrário, Deus é soberano sobre todas as situações da nossa vida, até as situações difíceis. E ele é bom o tempo todo, mesmo quando a situação é difícil. Noemi fica em casa e Ruth vai trabalhar. Imagina só como foi esse dia de Noemi, esperando Ruth voltar, remoendo a sua dor, relembrando, talvez, dos dias que ela foi feliz lá em Belém, lembrando do marido e dos filhos, e agora olhando para a casa vazia e a despensa mais vazia ainda. Como foi o dia dessa mulher? Mas quando Ruth volta para casa, ela traz mais do que comida, ela traz esperança. E quando Ruth volta, Noemi pergunta: onde é que você trabalhou hoje? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E o texto nos diz que Ruth colheu quase 20 litros de cevada. E sabe quanto era isso? Era suficiente para alimentar elas duas por mais de 2 semanas. Em 1 dia de trabalho. Era o suficiente para o alimento delas por mais de 2 semanas. E aí Noemi, vendo aquela abundância, Noemi muda. Nossa, bendito seja aquele que acolheu você. E Noemi reconhece, então, a benevolência de Deus. O seu amor hesed, ou o seu amor pactual. Ela reconhece Deus em ação. Ela percebe que há mais do que o esforço de Ruth naquela provisão. Ela percebe que existe um Deus soberano agindo. Ela olha para aquilo e fala: não é possível ter sido só Ruth. Deus está agindo. E ela abre os seus olhos para a soberania e o cuidado de Deus na sua vida. O cuidado de Deus abriu os olhos de Noemi. Ele reaqueceu o coração. E ela passou, então, a enxergar uma saída onde antes ela só via escuridão. E quando a gente consegue enxergar o cuidado de Deus na nossa vida, e na nossa família, o nosso coração se aquece. E por mais difícil que seja a situação, nós começamos a enxergar uma saída para ela. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as situações. Noemi vai da amargura à esperança. Ela começa o dia olhando para a sua nora, indo trabalhar, sem perspectiva nenhuma, sem reação. E ela termina o dia olhando para ela e diz: bendito seja aquele que te abençoou dessa maneira. Deus está cuidando. Ela enxerga isso. Ruth, o que a gente aprende com Ruth nesse texto? Disposição e fé. Disposição e fé. Noemi, no começo do texto, estava paralisada lá. Ah, minha filha, pode ir. Vai, né? Vai com Deus. Tá? Nem vai com Deus, ela não falou. Só falava: pode ir. Né? O negócio estava tão feio que nem um vai com Deus não foi. Foi só um pode ir. Mas a vida tinha que seguir. A comida não ia aparecer sozinha na mesa. Alguém tinha que trabalhar. Elas estavam na terra prometida, na casa do pão, tá? Belém. Mas a despensa estava vazia. Ela precisava agir, ela precisava fazer. E Deus espera que nós lutemos pelo pão nosso de cada dia. e serve para todos nós. Paulo, em 2 aos Tessalonicenses, dá a seguinte recomendação, 2 aos Tessalonicenses 3, do 10 até o 12. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. E essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Então Paulo diz nitidamente assim: você quer comer? Trabalhe para isso. Essa é a recomendação. Então, Ruth, ela trata de levantar cedo e vai trabalhar num serviço. E ela diz assim: eu vou apanhar espigas. E esse era um serviço sem nenhum glamour, tá? Não era nenhum trabalho instagramável, tá? Não era aquele trabalho que ela ia com o celular e ia postando: ó, gente, pegando espigas aqui, olha, bacana, ó, para colocar lá e todo mundo dar aquela curtida, ó, que bacana. Não era esse tipo de trabalho. Não era instagramável, não ia ter muitos likes, não ia ter muitas visualizações, tá? Era um trabalho árduo, era um trabalho difícil. Ainda mais se a gente pensar o seguinte: Ruth já esteve numa situação financeira boa. Ruth era provida pelo marido, e a gente entende pela palavra que a família de Elimeleque era uma família que possuía bens. Não era uma família pobre, era uma família que possuía bens. Então ela estava lá, na terra dela, na casa dela, com tudo de bom e do melhor, quando, de repente, a vida vai só ladeira abaixo. E aí ela tem que trabalhar num serviço que era um subemprego, digamos assim. Sabe aquilo que ninguém queria fazer? Era isso aí. Como ela mesma diz no texto: eu sequer sou como uma das suas servas, ela diz a Boaz. Então não era uma situação fácil, mas Ruth não reclama. Ela vai. E nós devemos ser gratos a Deus, como ela foi, porque ela tinha forças para fazer isso. Por mais difícil que isso fosse. Ela não perde tempo em murmuração e ela não vai ficar mendigando a bondade alheia. Ela vai fazer aquilo que lhe cabe. E ela não vai ficar na teologia da Iena Hard. Conhece a teologia da Iena Hard? Hard, do personagem de Hanna-Barbera? Não. A teologia da Iena Hard diz o seguinte: ó dia, ó céus, ó azar, eu falei que isso não ia dar certo. Essa é a teologia da Iena Hard. Então, Ruth resolveu que ela não ia ficar com essa teologia para ela. Ela vai, e ela vai trabalhar, vai fazer o que pode, por ela e por Noemi. Ela vai trabalhar pelas duas. Mas o que ela vai fazer exatamente? Como é que era esse trabalho? Gente, não era um trabalho fácil, não. Então, como é que funcionava isso? Você tinha a plantação. Primeiro vinham os homens, os ceifeiros. Então, eles se abaixavam, cortavam a cevada e iam deixando lá. Eles abaixavam e cortavam. As mulheres vinham atrás juntando aquilo e fazendo feixes, amarrando aqueles montes. E Ruth e os outros vinham atrás pegando aquilo que sobrava, que caía. Era isso. Então os homens cortavam, as mulheres, as servas, vinham atrás juntando, e aquilo que ficava no chão para trás é que Ruth vinha pegando, juntando. Era aquilo, era o que sobrava. Mas isso era uma lei do Senhor. O Senhor instituiu isso lá em Levítico, que a gente vai ler, Levítico 19, 9 e 10. Diz assim: quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixas para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Era isso que Ruth estava fazendo. Ruth vai trabalhar com fé, porque agora ela confia e segue a Deus. Ela vai confiar na sua promessa, na promessa de Deus, na sua bondade e na sua graça. No versículo 2, ela diz que vai trabalhar seguindo aquele que a favorecer. A ideia é que ela ia procurar alguém que lhe desse a oportunidade, que lhe desse a graça de colher no seu campo. Foi assim que Ruth saiu. Ruth não saiu já assim dizendo, não, eu vou ali, ó, eu vou colher ali que aquele campo é bom. Não, ela foi saindo que o Senhor mostraria para ela onde que ela deveria colher. É a ideia da graça, contando com a graça do Senhor, graça humana demonstrada horizontalmente para com o próximo, como reflexo da graça de Deus por nós. E essa postura de Ruth, ela nos ensina que o contentamento é bom e agradável a Deus. Que nós devemos confiar a nossa vida a Deus, ao invés de ficar nos vitimizando e de achar que o mundo nos deve alguma coisa. Mas a gente deve entregar a nossa confiança ao Deus, ao invés de ficar olhando e falar, ah, não, mas é comigo nada dá certo. Olha, minha vida é muito difícil e comigo nada dá certo. Porque, olha, se eu fosse cobrar de todo mundo que me deve, olha, eu estava bem. Não. Ela simplesmente vai e confia que Deus vai cuidar dela. É isso. E Ruth, como a gente leu no texto, mesmo depois de ser favorecida por Boaz, não é porque ela achou graça aos olhos de Boaz que ela para de trabalhar, não, tá? Porque às vezes é fácil se acomodar, né? Poxa, eu acho que esse homem aí gostou de mim, então eu vou dar uma encostada aqui e vou ficar de boa. Não. Ruth continua trabalhando. E o versículo 22 que a gente leu diz que ela trabalhou até o final da colheita. E a colheita de trigo, né? Então começava com a colheita de cevada, que começava na época da Páscoa, tá? E ia até a colheita, o final da colheita do trigo, que dava na festa de Pentecostes. Eram cerca de 50 dias de colheita. 50 dias de colheita. Então, não é que Ruth trabalhou um dia, colheu e tudo certo, e ficou tudo bom, maravilhoso e lindo. Não. Ela continuou trabalhando. E é assim que nós devemos agir também. Nós devemos persistir, continuar, porque a vida não é fácil mesmo, meus queridos. E não vai ser. Não espere isso. A teologia Walt Disney. É, varinha de condão. Tudo mágica e tudo fica e viveram felizes para sempre. Não é assim. Nossa vida é árdua. O dia a dia é árduo. E isso é assim. E a gente tem que ter disposição e força para enfrentar isso. Ponto. Vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos fazer. Isso serve para a nossa família. E também serve aqui na igreja. Porque nós somos um corpo aqui na igreja. E cada parte deve fazer a sua parte. Cada parte do corpo deve fazer a sua parte para que o corpo funcione bem. Deve trabalhar com afinco. Cada um de nós tem que assumir a sua responsabilidade na nossa família de sangue e no corpo de Cristo. Assumir a responsabilidade, arregaçar as mangas e trabalhar. É isso que esse texto nos ensina. Versículo 3 nos diz o seguinte: Ela chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Ela começa o trabalho tranquila e ela nem sabe onde que ela está trabalhando. Mas não é um campo qualquer, é o campo de Boaz. E a forma que o autor descreve isso é uma forma que indica ironia. Como quem diz assim: ah, Ruth estava andando, e olha só onde ela foi parar, no campo de Boaz, olha só, que coincidência. Soa como ironia, porque essa é a primeira vez que essa expressão casualmente ou por acaso aparece na Bíblia. E depois você vai encontrar ela lá na parábola do bom samaritano. Quando Jesus diz assim: por acaso estava passando um sacerdote? Você vai encontrar lá de novo. Mas é uma ironia aqui, como foi descrito. O ponto é que o Senhor dirigiu Ruth até aquele campo. Ela não imaginava ser possível ter um parente, ainda mais um parente resgatador. Mas isso eu não vou falar, não vou dar spoiler das próximas pregações, tá? Isso fica para você saber o que é esse parente resgatador aí nos próximos capítulos da nossa novela de Ruth. E o campo lhe é favorável. Olha só como Deus trabalha, como Deus cuida. Dentre tantos campos que ela poderia entrar, ela entra no campo de Boaz. E não era só o campo de Boaz, era um bom campo. Dava com fartura, né? Tinha espigas e as pessoas levavam a sério a lei do Senhor, aquela que nós lemos lá em Levítico. O pessoal levava a sério aquilo. Boaz respeitava essa lei. Ele não mandava as servas ir atrás, varrendo aquilo que sobrou para não sobrar nada. Não, ele permitia que as pessoas fizessem isso. Tanto que quando nós lemos o texto, os servos de Boaz permitiram que ela fizesse isso, antes de Boaz chegar. E ela fazia isso. Então, entendam que ela chegou num campo que era de alguém que entendia que tudo o que era dele pertencia ao Senhor. E por isso ele cumpria a lei. Em última instância, de quem que era aquela terra que Ruth entrou? Salmo 24:1. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Em última instância, de quem que era o campo que ela entrou? Do Senhor. Era de Deus. Era Deus cuidando, direcionando, dizendo assim: filha, vem para cá, ó. Fica aqui, estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Os campos de Boaz são campos do Senhor. Ele é o dono do ouro, da prata, do trigo, do milho, de todas as vagas de emprego. Tudo é de Deus. Ruth vai trabalhar no campo de um homem que entende que tudo aquilo que é dele, de verdade, não é dele. Ele só está tomando conta, porque pertence ao Senhor. E notem como Deus vai cuidando de cada detalhe aqui. Os servos de Boaz falam bem dela. Olha, quando Boaz pergunta, quem é essa moça? Eles falam, olha, é a moabita, tá? Já vou avisando logo. É uma moabita, tá? Você vê que moabita não era uma boa coisa, que toda vez que eles se referem a Ruth no capítulo, eles dizem a moabita, tá? Então, é a moabita, mas olha, ela está trabalhando, viu? Ela está trabalhando desde cedo aí, viu? Ela só parou um pouquinho aí para descansar, mas foi pouco, tá? Ela está trabalhando bastante. Olha o cuidado de Deus. Aqueles homens foram honestos e sinceros com seu patrão. Pensa comigo na situação. Ruth era a moabita. Era uma estrangeira. Um campo afastado da cidade. Muitos homens trabalhando. Uma mulher sem marido. Estrangeira. Tudo para dar ruim. Tudo para dar errado. E lembre-se de que período foi escrito esse livro de Ruth. De que período nós estamos falando aqui? Do período dos juízes. E o que a Bíblia fala sobre o período dos juízes? Que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Receita para dar ruim, gente. Receita para dar errado. Mas Deus estava cuidando de Ruth em cada detalhe. Em cada detalhe. Ruth estava humanamente desprotegida, mas divinamente amparada. Ruth experimentou o cuidado de Deus ao entrar no campo de Boaz. E ainda mostrou humildade e gratidão diante da bondade de Boaz. Lá no versículo 10, que a gente leu, ela fala assim, nossa, o que eu fiz? O que o Senhor viu na sua serva para agir de forma tão boa comigo? Imagina, depois de Ruth ter passado tudo que ela passou, ela podia ter falado assim, ó, até que enfim, né? Alguém reconheceu que eu sou uma pessoa boa, que eu trabalho, até que enfim, a minha recompensa veio, né? Já não era sem tempo, afinal de contas, né? Depois de tudo que eu sofri, eu mereço. Né? Não mereço? Mereço, gente. Poxa vida, estou fazendo tudo certo. Deus não faz mais que obrigação de me recompensar. Às vezes a gente não pensa assim, ou sou só eu? Né? Eu estou fazendo tudo certo. Poxa vida, até que enfim o Senhor reconheceu, né? Não, ela age com gratidão, com humildade. E ela reconhece a bondade. E tanto que ela foi elogiada por Boaz no versículo 12. E ele fala que ela deixou o pai e mãe e que ela foi morar numa terra que não era dela e passa a... E ela busca refúgio no Senhor. É isso que Boaz diz, que ela busca refúgio em Deus. Deus em cujas asas você veio buscar refúgio. É isso que a gente leu. E aí, isso é muito importante, porque Ruth, ela dá um passo muito difícil, que é sair da sua terra, deixar todos os seus parentes e ir morar junto com a sua sogra. Ela deixou tudo para trás, mas foi ficar perto de Deus. E aí ela passa a usufruir de todas as benesses do pacto de Deus com seu povo. Ela passa a fazer parte do povo de Deus. E Deus é fiel ao seu pacto. Deus é fiel no seu amor. E Deus cuida dela. Porque ela fez, então, essa aliança com Deus. Deixando seu pai e sua mãe. E indo buscar refúgio debaixo das asas de Deus. Foi isso que ela fez. Além de tudo, Ruth, mesmo diante de todas as suas dificuldades, ela encontrou uma maneira de ser generosa. Porque o texto nos diz que Ruth, ela comeu, e aquilo que sobrou ela guardou, levou para sua sogra para compartilhar com ela. E ela, pegando todo aquele alimento que ela conseguiu pegar, ela não chegou e falou, Noemi, ah, se você tivesse ido comigo, em vez de quase 20 litros, a gente tinha colhido muito mais. Poxa vida. Não, ela dividiu com alegria aquilo que ela tinha. Generosidade. Generosidade é algo a ser exercitado. Ninguém tem tão pouco que não possa repartir, seja dinheiro, tempo ou dons. Ninguém tem tão pouco que não possa repartir, seja dinheiro, tempo ou dons. Todos nós temos como exercitar a nossa generosidade. Ruth, com sua disposição em fé, nos ensina a seguir trabalhando, fazendo aquilo que Deus nos coloca a fazer, e sem perder a perspectiva que Ele, Deus, está na soberania da história, cuidando de nós a cada passo. Por último, vamos aprender com Boaz. Boaz faz parte do cuidado de Deus para com Ruth, Noemi e a sua família. Às vezes, a melhor demonstração do cuidado soberano do Senhor se dá por intermédio de pessoas que Ele coloca nas nossas vidas. Você deve ter pessoas assim, eu tenho. Pessoas que Deus coloca na sua vida para cuidar de você. Eu trabalhei 15 anos em uma empresa. Eu fiz amigos lá dentro. E quando a situação na empresa ficou insustentável, Deus colocou 3 amigos na minha vida. E eles falaram assim, vem comigo, vem com a gente, trabalha com a gente, porque se você não conseguir o seu sustento, a gente mantém você até você conseguir. E são 12 anos que a gente trabalha junto, e eu tenho certeza que foi Deus que colocou eles para cuidar de mim. E eu tenho certeza que tem pessoas que Deus colocou na sua vida para cuidar de você. E assim é o cuidado de Deus para com a gente. E o que a gente aprende com Boaz é que Deus pode usar as nossas vidas, a minha vida e a sua vida, para cuidar da vida de alguém, para ser bênção na vida de alguém. Boaz é um homem de posses, mas não é um homem avarento, não é um homem mesquinho. Vocês repararam como ele trata os seus empregados? A primeira palavra que a Bíblia relata saindo da boca de Boaz é bênção para com seus funcionários. Palavra de bênção. Você vê como eles respondem ele? Ele é um homem que leva a sério as leis do Senhor. Para ele, Levítico 19 não era um mero mandamento ou uma lei a ser cumprida, mas para ele era a bondade do Senhor a ser manifestada. E ele faz mais do que o que a lei exige. Porque quando a gente faz somente aquilo que a lei exige, parece que a gente é igual aluno quando quer tirar o mínimo para passar na prova. Qual que é a média? É 6, então eu vou estudar para tirar 6 para passar na prova, para merecer o amor de Deus. Não, o que Boaz faz? Não, eu vou ser generoso, eu vou fazer o melhor que eu puder. Eu não vou fazer só aquilo que eu tenho que fazer, eu vou fazer o melhor que eu puder. E é isso que ele faz por Ruth. E é assim que a gente deve agir. Porque aí a lei do Senhor não se torna pesada, mas a lei do Senhor fica leve para nós. O que chamou a atenção de Boaz na história de Ruth foi a sua história de fé, porque pessoas piedosas se impressionam com a piedade dos outros. Foi isso que chamou a atenção de Boaz. Boaz chama Ruth para comer junto com ele. Isso era um cuidado especial. Porque quando ele chama Ruth para comer junto com ele, o que ele está dizendo é assim: olha, você agora está sobre os meus cuidados. Ele está rompendo uma barreira cultural, ele está rompendo uma barreira de pessoas que pensam diferentes, que têm Deus diferentes. Então ele chama para a mesa dele. E vamos lembrar que na antiguidade, chamar alguém para comer com você era mais do que sentar no shopping e comer junto numa mesa compartilhada. Era compartilhar a vida. Era dizer que aquela pessoa era bem-vinda na sua família e que você cuidaria dela. É assim que Cristo nos chama à mesa da ceia, fazer parte da família. Essa era a ideia, fazer parte da família. Essa era a ideia de Boaz ao chamar Ruth para comer junto. Olha, ô estrangeira, moabita, vem cá, senta aqui na mesa, come com a gente, faça parte da família. E fica para a gente uma lição, né? Como é que a gente recebe o diferente? Aquele que vem até a casa do Senhor. Como é que a gente recebe? A gente olha torto? Ou a gente procura se aproximar, demonstrar o amor de Deus para com essa pessoa? Pense nisso. Boaz está demonstrando para Ruth o mesmo amor desinteressado e generoso que Ruth demonstrou para com Noemi. Olha só. Ruth demonstrou para com Noemi um amor desinteressado. Noemi não tinha nada para oferecer para ela. Mesmo assim, ela amou Noemi. E Boaz fez a mesma coisa. Esse amor desinteressado. Boaz nos serve de exemplo de misericórdia, piedade e mansidão. Ele é uma figura que no Antigo Testamento nos aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Nós, como cristãos, pequenos cristos, temos sido parte do cuidado de Deus para com a nossa família e para com o próximo? Pense nisso. Fique com essa pergunta para você. Concluindo, meus queridos, consideremos a boa ação de Deus, a providência de Deus nos é suficiente. Jesus, lá no Sermão do Monte, lá em Mateus 6, ele diz que olha as aves dos céus, olha as flores do campo, se Deus cuida delas, se Deus cuida delas, Ele não iria cuidar de você, feita a imagem e semelhança dEle? Deus cuida. Deus cuida. No caso de Ruth, Ele cuidou de absolutamente tudo. De absolutamente tudo. De todas as situações, de cada passo da vida de Ruth, Deus cuidou. Em nossos caminhos, nós devemos lembrar que foi o Senhor quem preparou todas as condições para termos aquilo que temos. Não precisamos escolher entre confiar na soberania de Deus e agir. A gente deve agir confiando na soberania de Deus. No caso de Ruth, a soberania de Deus, o cuidado de Deus se mostra em cada passo. A fidelidade pactual de Deus, o hesed de Deus para com ela e Noemi não falha. Deus foi fiel às suas promessas. Sempre. Agora, Ruth faz parte da família do pacto. Deus soberanamente cuida de mim e de você. Cuida de nós. Na sua bondade, Deus nos oferece muito mais do que colher espigas no caminho, aquelas que sobram. Ele nos convida para um banquete na sua própria mesa. Esse é o cuidado de Deus para mim e para você. Ele não apenas nos oferece colher espigas no caminho, aquelas que sobram, mas Ele nos convida para sentar na sua mesa e cear junto com Ele. Esse é o cuidado de Deus para mim e para você.